Bem-vindos aos podcasts da Intertech. Saiba que alguns títulos listados aqui podem ser encontrados em nosso canal do YouTube, buscando pela palavra Intertech. Esperamos que encontre valiosas informações no áudio que escutará nos próximos minutos. A Intertech está presente em sua vida diária. Muitos dos produtos que você utiliza, desde o primeiro fonógrafo funcional inventado por Thomas Edison em 1880, até roupas, produtos agrícolas e a gasolina do seu veículo, incluindo o dispositivo em que você pode estar ouvindo esse podcast, é muito provável que tenha sido testado e certificado pela Intertech. Em seguida, se inicia o tema que está esperando.
Eu sou o Robson Leiva, responsável pelo Departamento de Marketing da Intertech Brasil, e hoje vamos explorar o fascinante universo dos ensaios não destrutivos com a presença e participação de Valdir Furtado, é o nosso responsável pelos serviços de inspeção técnica. Você sabia que é possível descobrir falhas internas em materiais sem causar nenhum dano a eles? Vamos descobrir como isso e muito mais aqui no podcast de hoje. Antes de mais nada, seja bem-vindo, Valdir. Fique à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes.
Muito obrigado, Robson. Meu nome é Valdir Luiz Furtado, sou nível 3 de END em algumas modalidades de END, né? Visual, ultrassom, LP e partículas magnéticas pelo Sistema Nacional, e tenho convivido com ENDs aí há mais de 40 anos. Né? Minha carreira sempre foi direcionada aos ensaios não destrutivos. Uma área muito fascinante, como você disse. Com os ensaios não destrutivos, nós conseguimos avaliar os materiais na sua integridade, na sua homogeneidade, sem necessitar quebrá-los, destruí-los para saber se estão íntegros. Então, é uma coisa fascinante. Hoje em dia, com a evolução das técnicas e o uso cada vez mais extensivo da informática, das imagens, dos equipamentos aí de ultrassom, né? Cada vez mais fascinantes ainda.
Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer nesse primeiro segmento uma estruturação para que os nossos ouvintes possam entender direitinho o que é, né? O que são os ensaios não destrutivos. Por favor, passa para a gente, Valdir, uma definição, um breve histórico e a importância dele nas diferentes indústrias.
Eu vou dizer o seguinte, ensaios não destrutivos, que algumas pessoas que não tiveram contato ainda com essa tecnologia, com essa área, né? Então, nós podemos fazer uma comparação bem simplória, muito simples, para que as pessoas tenham uma ideia com o nosso dia a dia. Vamos comparar a engenharia com a medicina e os ensaios não destrutivos com os exames feitos, como tomografia, ultrassonografia, análises clínicas em relação à coleta de sangue, esses dados, para o médico. Então, os ensaios não destrutivos, mais ou menos uma comparação dessa maneira. Nós realizamos os ensaios utilizando técnicas e equipamentos que conseguem avaliar internamente os materiais. Podem ser materiais metálicos, podem ser materiais cerâmicos, podem ser concreto, madeira. Então, conseguimos ter uma análise desse material e passarmos isso, esses dados, para a engenharia fazer análise, para verificar se aquilo pode continuar atuando durante a vida útil do equipamento ou algum desses itens. Então, fazendo essas comparações, podemos dizer que os ensaios não destrutivos hoje, com as tecnologias melhoradas, né, e a evolução de todos os ENDs em geral, nós conseguimos fornecer dados precisos desses materiais para que a engenharia faça aí a sua avaliação, se vai continuar trabalhando ou se vai ser necessário uma troca desse equipamento. Em todas as áreas, os ENDs hoje são muito mais utilizados. Eu lembro que, normalmente, a gente sempre pensa em ensaio destrutivo na área metal-mecânica, né? Quando nós falamos em plataformas, petróleo, refinarias, terminais de armazenamento, né? Onde eles são utilizados para que a gente consiga verificar a integridade desses equipamentos, que caso venham a falhar, podem ser motivo aí de graves acidentes. Mas nós temos que lembrar que também nós temos os ensaios destrutivos utilizados em outras áreas também. Área da aviação, por exemplo, onde também temos que verificar a integridade de todos os itens que compõem um avião para que não gere um acidente e venha a causar perda de vidas aí. Também temos a área ferroviária, na avaliação de eixos de trens, freios. Então, sempre quando nós temos aí um item de qualquer ramo industrial que ele está diretamente ou indiretamente ligado à segurança de um equipamento, seja para transporte de pessoas ou que as pessoas irão se beneficiar pela geração de energia de algum produto, mas que pela sua utilização pode vir a causar um acidente se não estiver bem, né? Se estiver um problema aí de material, os ensaios construtivos são solicitados para que a gente consiga avaliar internamente esses materiais e fornecer esses dados por questões de segurança e a engenharia acabar avaliando tudo isso.
Impressionante, né, Valdir? Porque a gente vê que o ENDI não é restrito, né, como a gente imaginava, né? Ele é, pelo contrário, ele é abrangente e pode atender outros segmentos. Você teria algum outro exemplo de segmento, de área que a gente possa implementar o ENDI?
Olha, ele é muito voltado, os ENDIs, né? Não eles só, são todos eles, né? São voltados aí para a área industrial no ramo automobilístico. Nós temos hoje aí vários itens produzidos para a área automobilística, como desde os motores, né? Virabrequins, utilizamos aí os ensaios tanto internos como ultrassons superficiais, LP ou partícula magnética. Até os parafusos que são utilizados para a montagem dos motores e demais itens são feitos ensaios não instrutivos. Então, existe hoje uma gama muito grande de itens inspecionados por ENDI em vários setores. Então, nós temos automobilístico, aviação, ferroviário, geração de energia, tanto da parte elétrica, né, como da parte voltada aí ao óleo e gás. Temos também hoje muita atuação na parte dos ENDIs, nas torres eólicas, geração eólica de energia. E essa variedade de aplicação de ENDI, basicamente, como eu disse anteriormente, para avaliar só os materiais. E nós temos várias técnicas hoje, onde nós podemos avaliar tanto internamente o material, como na sua superfície. Nós temos aí o início, podemos detectar o início de pequenas falhas, que devido ao movimento cíclico, operação cíclica do material, pode começar a aparecer, como as trincas de fadiga, né? Elas aparecem inicialmente nas transições de espessura do material. Por exemplo, um eixo, né? Um eixo rodando aí no setor ferroviário, né? No trem. Durante a vida útil desse equipamento do eixo, você tem um movimento cíclico e, por fadiga, ele começa a dar as primeiras trincas na região onde você tem a mudança de espessura. Nas paradas para verificação desses itens, por questões de segurança, são feitas paradas intermediárias, com várias, dependendo das horas de atuação desse eixo, né? Nós realizamos um ensaio superficial LP ou partícula magnética e começamos aí a detectar essas trincas de fadiga. Então, hoje, a gente utiliza todas as técnicas possíveis, que são os ENDIs considerados superficiais, aí, né? Técnicas por líquidos penetrantes e partículas magnéticas. Temos também uma grande evolução aí com o EdCoat. E para avaliar internamente esses materiais, nós utilizamos as técnicas, né, de ultrassom, radiografia. Nós temos hoje a radiografia convencional, radiografia digital. Então, nesse mundo de ENDI, podemos dizer assim que temos várias aplicações, várias técnicas com o mesmo objetivo: avaliar o material, evitando que uma falha existente devido ao trabalho dele cause algum dano às pessoas, né, diretas ou indiretamente ligados aí à produção de energia, ao transporte ou à produção de óleo e gás também.
Então, a gente pode dizer, né, em resumo, me corrija se eu estiver errado, que os ensaios não destrutivos são métodos que nos permitem olhar para dentro dos materiais sem alterá-los fisicamente, né, desde suas origens até a sua aplicação em indústrias como aviação, construção civil e fabricação. Em suma, os ENDIs são fundamentais, portanto, para garantir a segurança e a qualidade. Seria isso?
Excelente resumo, Robson. É isso mesmo. Então, nós podemos, como eu comentei, né, com as várias técnicas aplicadas isoladamente ou em conjunto, avaliar tanto internamente como na parte superficial dos materiais em análise, sem precisar destruí-los, obtendo os dados fundamentais sobre a integridade desses materiais e, a partir daí, passando para a engenharia, que irá avaliar a manutenção desse item ou desse equipamento em uso, né? Então, como você redundantemente já falou, né? Nós comentamos, os ENDs são fundamentais para a gente ter essas informações todas.
Perfeito. E agora, vamos nos aprofundar um pouco mais, Odir, sobre os métodos comuns, né? Existem diversos métodos, né, de ENDs, cada um com a sua especialidade, mas fala um pouco para a gente dos mais comuns, como o ultrassom, que usa as ondas sonoras, e a radiografia, que utiliza a radiação. Como a gente escolhe o melhor método, o método mais correto?
Muito boa pergunta, Robson. Esses dois ensaios, eles fazem avaliação interna, né? O ultrassom, a gente pensa no ultrassom medicinal, né? Aquele que você verifica dentro do nosso corpo. O ultrassom também que nós utilizamos usando ondas sonoras através das ondas mecânicas, na verdade, né? Pela transformação aí do equipamento que nós utilizamos e dos cabeçotes. Nós introduzimos ondas mecânicas por ultrassom nos materiais e conseguimos detectar as falhas internas. A radiação, o raio-x, usa as ondas eletromagnéticas, né, geradas pela radiação, para fazer a mesma coisa. A seleção entre a aplicação de um método e outro vai em função de características do material, metalúrgicas, né, que alguns materiais, pela sua fabricação e composição, eles têm uma estrutura metalúrgica muito grosseira, no caso, materiais fundidos. Então, nesse caso, é mais aplicável a utilização do raio-x do que do ultrassom. Para materiais onde nós temos aí uma estrutura metalúrgica melhor, mais fina, o ultrassom ele tem sido muito mais aplicado. Hoje, o ultrassom melhorou muito em função da informática e da aquisição de imagens. Nós temos hoje uma qualidade na aquisição dos dados por ultrassom, usando aí tecnologias que chamamos de phased array, que permite uma imagem fantástica, como se fosse um corte em tomografia, comparando com o ensaio, com os exames, né, feitos no corpo humano. Uma qualidade e precisão fantástica. Os dois vão fornecer essa avaliação interna. O raio-x ele tem uma complicação justamente pelo fato de usar a radiação, e por isso, sempre quando possível, a gente prefere utilizar o ultrassom em vez do raio-x por conta desse, vamos dizer assim, inconveniente, né? Porque quando nós usamos raio-x, nós temos que isolar uma área, evitar que pessoas que não estão ligadas à atividade de inspeção, que são pessoas especializadas, que trabalham com essa técnica, conhecem aí os efeitos da radiação e como devem se proteger, como devem evitar também que as pessoas externas que não têm esse conhecimento sejam afetadas pela radiação. Então, por conta disso, a radiação, o raio-x, né, ele é preterido em função do ultrassom. Ultrassom escolhido com mais frequência.
Poxa, Valdir, que trabalho fantástico esse que a gente desenvolve aqui pela Intertech Mood. Agora, sem a pretensão de fazer futurologia, vamos, dentro do nosso conhecimento, da nossa expertise, vamos falar um pouquinho sobre o futuro dos ENDs. Vamos trazer aqui à tona uma discussão sobre as novas tecnologias, né? Como é que está esse nível, né, de nova tecnologia. Vamos falar um pouquinho da função da crescente importância de sustentabilidade e como os ENDs vão contribuir para a gente manter a sustentabilidade. Como é que a gente vai fazer isso?
Robson, realmente alguns ensaios evoluíram muito em função aí da própria informática, evolução da informática e tudo mais. Como eu citei aí, o ultrassom hoje, nós temos aí algumas técnicas de ultrassom ligadas aí a aparelhos que são digitais, né, e utilizam a técnica phased TFM e outras técnicas que nos trazem aí uma qualidade de imagem de dados fantástica, e também outras técnicas também, né? Então, essa evolução dos ENDs hoje permitem, por exemplo, temos um ENT chamado Ed Current. Então, ele evoluiu bastante também por conta dessa parte da informática. Hoje nós temos o Ed Current Away, abreviatura PECA, né? Antigamente, para fazermos algumas avaliações de tubos que têm um revestimento por uma espuma ou térmica, né? São tubos com proteção de revestimento por espuma, que são muito utilizados em refinarias, terminais de armazenamento, para protegê-los da influência externa do calor, né? sol e tudo mais. Antigamente, a gente precisava remover tudo isso daí para fazer inspeção nesse tubo. Hoje, com essa tecnologia aí do EdgeCloud ao rei, a gente não precisa mais fazer isso, não precisa mais desmontar essa tubulação, retirar essa proteção por espuma ou por isopor para a gente fazer inspeção no tubo. A gente consegue fazer uma inspeção com toda essa proteção montada. O que que isso economiza? Tempo, dinheiro e material. Aí não precisa ficar trocando esse material de revestimento. Porque às vezes, quando você retirava o material, para você fazer novamente a proteção, parte desse material acabava sendo perdido. Ele rachava, já não tinha mais a mesma consistência, então era necessário ser trocado. Então hoje, com essa evolução da tecnologia do EdgeCloud Away, a gente até economiza material e mão de obra aí em relação a esse material de revestimento, né? E todos os demais ends hoje estão tomando muito mais cuidado com o meio ambiente, né? Por exemplo, nós utilizamos aí para ensaios com partículas magnéticas e líquidos penetrantes, produtos são misturados à água para serem utilizados nas inspeções e são removidos por água também. Então, normalmente, esse tipo de resíduo dessa remoção ia para o meio ambiente sem nenhum cuidado. Hoje, as empresas estão solicitando que esse resíduo seja coletado para ser tratado, para depois sim seja colocado novamente, seja jogado, né, no meio ambiente aí, na parte de saneamento e esgoto. Então, você vê que hoje os entes também estão tendo muito cuidado em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, tomando cuidados essenciais aí para evitar qualquer tipo de desperdício e, novamente, cuidado com o meio ambiente em relação aos seus resíduos.
É importante mesmo, né, que em todas as frentes a gente tenha sempre esse olhar, essa preocupação, né, Valdir? À medida que avançamos tecnologicamente, os ends também evoluem e a gente vai explorar o que o futuro nos reserva para essas tecnologias e como elas se alinham com o crescente foco na sustentabilidade global. Valdir, então, para a gente fechar esse podcast, a gente obviamente vai gravar outro, porque é um tema muito importante. Recapitula os pontos principais para a gente aqui do que a gente falou hoje, e aí pode fazer a sua conclusão.
Ok, Robson. Bom, como ponto principal, eu vou destacar que os ENDs, eles são muito utilizados e as suas principais aplicações são para que nós conseguimos avaliar, tanto internamente como superficialmente, os materiais, itens que são utilizados aí na parte de produção de energia, produção de produtos fundamentais ao nosso dia a dia, como a extração e refino de óleo e gás, na área de transportes de aviação, meios ferroviários, automobilísticos e principalmente sempre nos itens que são ligados à segurança operacional desses itens e que, direto ou indiretamente, envolve a segurança de pessoas. Cada vez mais, devido à própria evolução dos ENDs, das técnicas que nós temos hoje, os ENDs estão sendo solicitados e utilizados em todas essas áreas. A evolução dos ENDs está sendo muito acelerada com a evolução também da informática, principalmente nos equipamentos digitais aí, onde nós utilizamos para aplicações das técnicas com ultrassom, com a radiografia, temos a radiografia digital, temos aí o EdgeCloud Array hoje em dia também. Então, tudo isso evoluindo acaba melhorando também a nossa avaliação e, consequentemente, também o tempo e a resposta que nós temos para dar essa avaliação para a engenharia. Em relação ao meio ambiente, existe também hoje, isso vem realmente ao longo dos anos, tendo tomado muitos cuidados aí em relação à utilização e ao tratamento dos resíduos dos produtos que são utilizados nos ENDs também. Então, há uma preocupação muito grande em relação ao meio ambiente e, como você disse, à sustentabilidade. O END é uma área muito interessante, muito fascinante, continua sendo aí uma área muito importante para todos os setores de engenharia industrial, civil, automobilística, e eu acho assim, É claro que eu sou suspeito em falar, porque é o meu dia a dia há 40 anos. Eu acho que as pessoas que desejam ter um conhecimento, uma iniciação ao Andy hoje, nós temos muito mais informações para passar. Hoje nós temos pela internet, nós temos vários centros de treinamentos hoje que ajudam a formar profissionais nessa área. E a própria Intertech hoje, ela procura divulgar, transmitir bastante intensidade aos seus colaboradores e às pessoas que desejam obter esse conhecimento nessa área, informações, realizando treinamentos internos, realizando treinamentos aos colaboradores e, inclusive, essas conversas informais, como nós estamos tendo agora nesse podcast, para que as pessoas tenham um conhecimento, tenham uma informação maior sobre essa área tão fascinante e tão útil. A área de engenharia aí também. Eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá aí com esse tempo fantástico, com essa sua atuação aí para fazer esse podcast. Agradecer aí as pessoas envolvidas que colaboraram para essa realização.
Olha, Valdir, eu não tenho dúvida de que a gente inaugurou aqui uma viagem fascinante pelo mundo dos ensaios não destrutivos. Eu quero agradecer imensamente a você, Valdir Furtado, por compartilhar seu conhecimento conosco e obrigado a você, nosso ouvinte, por nos acompanhar até o momento. Até o próximo episódio, onde a gente vai continuar explorando as tecnologias que protegem e preservam o nosso mundo. Você pode seguir a Intertech nas redes sociais. Estamos presentes no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no X. Você pode acessar o nosso site, que lá você vai encontrar todas as informações pertinentes a este serviço e muitos outros também. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e até a próxima.
Intertech, Total Quality Assured.